Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos falar dele de novo, o telescópio espacial James Webb, que chegou num resultado muito importante sobre a evolução do universo. Lembra da crise cosmológica? Nós vamos falar dela, da tensão de Hubble, de tudo isso. Sabe o que o James Webb fez? Ele confirmou as medidas do Hubble. Isso quer dizer que agora nós temos duas medidas confiáveis sobre uma taxa de expansão do universo e uma outra medida que diz que o universo expande de outra maneira. A crise continua, mas agora nós temos aí, talvez, será que uma certeza maior ou uma incerteza menor sobre isso? Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Já sabe, passe lá em spacetodayplus.com.br. Tem o seguinte, né? Eu não falo aqui muitas vezes, mas o Space Today Plus, ele é gratuito. Então você pode entrar lá, baixar ele, tanto no iOS como no Android, e usar ele tranquilamente. Aliás, ele tem uma TV 24 horas. Eu não sei se você sabe disso, que usando ele da forma gratuita, você tem acesso a uma TV 24 horas. Qualquer hora que você entrar do dia ali, está passando algum vídeo, algum documentário, alguma coisa. Aí, se você achar que o trabalho está legal e que vale ajudar, você pode assinar o Premium apenas R$ 29,00 por mês, menos de R$ 1,00 por dia. E aí você vai ter acesso a uma gama gigantesca de conteúdos exclusivos e inéditos para todos vocês. Então, assine agora, ou pelo menos baixe agora o Space Today Plus. Vou deixar o link aí na descrição, spacetodayplus.com.br. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Vamos lá, vamos contar uma história aqui primeiro, né? Talvez o pessoal não saiba, mas um dos grandes objetivos quando o telescópio espacial Hubble foi lançado, e não é à toa que ele tem esse nome, né? O Edwin Hubble foi um cara que estudou a evolução do universo, como que o universo expande, qual é a taxa de expansão do universo. Tanto que a taxa de expansão do universo, ela leva um nome muito bonito chamado de constante de Hubble, ou parâmetro de Hubble. O Hubble, quando ele foi lançado, já com esse nome, o objetivo dele era observar o máximo de galáxias possíveis, observar supernovas, cefeidas e tudo mais, e daí calcular ou refinar, vamos dizer assim, a constante de Hubble. Para quem não sabe, né, antes do telescópio espacial Hubble ser lançado, a idade do universo ela variava entre 10 e 20 bilhões de anos. Isso mesmo, o universo já chegou a ter 18, 20 bilhões de anos e já chegou a ter 10 bilhões de anos. Então, quando o Hubble foi lançado, observando muitas galáxias e tudo mais, os astrônomos, os cosmólogos, chegaram à conclusão de que o universo teria 13,77, ou arredondando 13,8 bilhões de anos. No entanto, quando você faz essa medida da constante de Hubble, usando um outro método, que é o método baseado na radiação cósmica de fundo, medida pelo satélite Planck da Agência Espacial Europeia, essa medida da constante de Hubble, que vai chegar na idade do universo, dá um valor totalmente diferente, dá um valor muito diferente, um valor que está acima da incerteza. E isso criou o que a gente chama hoje da famosa crise cosmológica, ou como muitos gostam de defender, né? A tensão de Hubble, a tensão da constante de Hubble. Muito bem, aí os anos passaram, essa briga continua, e veio o lançamento do James Webb. Quando o James Webb foi lançado, se tinha aí uma grande esperança de que o James Webb pudesse resolver o problema da constante de Hubble. Então, o James Webb foi lá e começou a fazer o seu trabalho. Os astrônomos começaram a observar no infravermelho as estrelas chamadas variáveis Cefeidas. Lembrando que essas variáveis, esse tipo de estrela, é um tipo de estrela padrão que é usado para medir a taxa de expansão do universo. Então usaram as variáveis Cefeidas para fazer essa medição, usando a observação infravermelha do James Webb. E o que acontece? O que aconteceu foi que o telescópio espacial James Webb confirmou a medida do Hubble. Ou seja, tanto usando as medidas feitas pelo Hubble, como usando as medidas feitas pelo James Webb, o valor da constante Hubble dá o mesmo. Porém, continua diferente do valor obtido usando a radiação cósmica de fundo. Isso quer dizer o quê? Que a tensão de Hubble ela ainda continua a ser um enigma muito grande. O que será que está acontecendo? Será que existem erros nas medições? Então, uma das coisas que se alegava é que as medições do Hubble poderiam estar erradas. E aí mediu com o James Webb agora e confirmou o mesmo valor. Aí quer dizer o seguinte, muito difícil, né? Você vai errar duas vezes com dois telescópios diferentes. Então, eles estão meio que abolindo esse lance aí desses erros aí. Será que tem um novo modelo? Será que tem uma nova física por trás de tudo isso? Isso é uma das coisas que muita gente defende, que o que pode estar acontecendo é o seguinte, quando você usa a radiação cósmica de fundo, é algo que você está usando o universo primordial, que a gente chama, coisas muito antigas no universo, perto do Big Bang. E quando você usa variáveis Cefeidas, supernovas e outras medidas, que são de coisas muito mais próximas, pode ser que você tenha regimes diferentes nessas duas situações. Isso quer dizer que você não pode usar o mesmo valor para o universo inteiro. Teria que ter um valor lá para o início do universo e um outro valor agora para o universo próximo, como a gente chama. Então, tudo isso aí é que está sendo levantado. O lance, igual disseram os pesquisadores, é que agora eles estão abrangendo toda a extensão daquilo que o Hubble observou. E com isso eles podem descartar o erro de medida do Hubble, que isso era uma das coisas que muita gente levantava, né? O Hubble está fazendo medida errada, não confie nas medidas do Hubble. Mas agora veio o James Webb e colocou, mostrando que as medidas do Hubble, na verdade, aparentemente, né, estão certas, porque não iam errar duas vezes com dois telescópios diferentes. Aí tem um segundo grande degrau aí, porque o pessoal brinca o seguinte, que esse lance de medir distância, tudo isso, tá? Para quem não entendeu, é o seguinte. A constante de Hubble, ela nasce da medida de distância. Medir distância no universo não é algo fácil. Então tem as medidas de distância usando as coisas mais próximas e a medida de distância usando coisa muito profunda, muito distante. E é nisso que dá o problema. E aí, você pode, então, entrar para um outro nível na medida de distância, nas escalas de distâncias cósmicas, né? Por exemplo, onde as medições feitas pelas variáveis Cefeidas, elas ficam imprecisas à medida que se aumenta a distância. Então, isso aí pode estar acontecendo também. Tais imprecisões podem ocorrer porque a luz de uma Cefeida pode se misturar com uma de uma outra estrela adjacente, e esse evento se tornar mais pronunciado à medida que está mais distante. Então, pode ser que esteja acontecendo um problema desse. Mas, quando você mistura o Hubble com o James Webb, você tem o melhor de tudo isso, e aí as medições do Hubble elas continuam bem interessantes. As novas observações do James Webb, para vocês entenderem, foram feitas observando 5 galáxias. Nessas galáxias, eles observaram 8 supernovas do tipo 1A e 1.000 variáveis Cefeidas. E alcançaram a galáxia mais distante, onde as Cefeidas já foram medidas, na NGC 5468, a 130 milhões de anos-luz de distância da Terra. Então, James Webb mediu 1.000 Cefeidas, 8 supernovas em 5 galáxias e conseguiu medir a Cefeida mais distante até agora. Por isso, o que o pessoal está falando é que a gente chegou, né? Então, imagina que você tem uma escada. É como se fosse uma escada cósmica para medir a distância. Nós chegamos ali no último, ou no segundo, né, degrau dessa escada. Então, tá aí, né? O grande lance é estamos ainda com o problema da tensão de Hubble. A única coisa que o James Webb fez foi confirmar as medidas do Hubble. E com isso, garantir que as medidas do Hubble, muito provavelmente, são medidas precisas. E aí, o que, que faz com a outra medida lá do universo profundo? Muito bem. Para quem não lembra, né, nós tivemos recentemente, o ano passado, o lançamento da missão Euclid da Agência Espacial Europeia. E essa missão Euclid, ela terá a capacidade de medir essas coisas também. Então, seria como se fosse uma melhora das medidas feitas pelo Planck, por exemplo. E também nós vamos ter o Nancy Grace Roman, que é o próximo grande telescópio espacial que vem por aí, que também vai poder ser usado para tirar essas dúvidas aí, ou para responder a tensão de Hubble, ou para piorar, vai que ele acha um outro terceiro valor aí no meio, e esse terceiro valor aí também começa a valer. Ou seja, então, existe, né? Ainda existe esse problema. O que o James Webb fez foi, observando 5 galáxias, 8 supernovas e 1000 cefeidas, confirmou as medidas feitas pelo telescópio espacial Hubble. Então, agora no ranking ali, a gente tem duas medidas, do Hubble e do James Webb, que confirmam o valor. E a medida feita pelo Planck, que está indicando um outro valor para a constante de Hubble. Vai vir o Nancy Grace Roman, vai vir a Euclid, e vamos ver aonde que elas vão se encaixar aí, e vamos ver se, será que o Planck, alguma coisa que o pessoal está calculando pelo Planck está errado? Será que nós vamos ter realmente que separar isso? Ou seja, no início do universo é uma coisa, no final, no universo mais próximo é outra? Essa é o que a gente chama, por isso, né, que a gente dá um nome para essa área aí, de tensão de Hubble ou da crise cosmológica do universo. Beleza? Esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui agora para vocês, e você já sabe, né? Aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dioturnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!